A Câmara será palco hoje de uma mobilização pelo reconhecimento da nulidade da reforma da Previdência, ocorrida em 2003 e que alterou o regime de aposentadorias no Brasil.
A manifestação, liderada pelo movimento Auditoria Cidadã da Dívida, terá como objetivo central a construção de um entendimento no âmbito do Judiciário para anular o processo legislativo que resultou há 9 anos na aprovação da PEC 40 pelo Congresso Nacional.
Quem vai conversar agora conosco sobre essa mobilização é Maria Lúcia Fattorini, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito bom dia, Maria Lúcia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, igualmente.
Bom, Maria Lúcia, em primeiro lugar, queria conversar um pouquinho sobre o aspecto jurídico da questão, sobre a segurança que vocês têm de que a votação pode ser de fato anulada. É claro que no entendimento do Supremo, confirmado ontem, né, ao final desse longo processo do Mensalão, de que houve uma mácula, sim, no processo, mas há também quem defenda que essa mácula não seria suficiente para matar completamente a reforma, que é a tal tese dos frutos da árvore envenenada, não seria completamente aplicada aqui, porque muitos parlamentares votaram de boa-fé, é muito difícil, digamos assim, calcular o impacto exato de uma da compra de votos confirmada pelo Supremo. Eu queria que você fizesse um resumo sobre esse aspecto jurídico da questão que vocês levantam.
Pois não. Bom, em primeiro lugar, obrigada por essa oportunidade, né? Que é muito importante a manifestação da sociedade civil, porque nós estamos assistindo o que o próprio judiciário vem decidindo, né? Não só o Supremo Tribunal Federal, lá no voto do presidente, do relator, atual presidente Joaquim Barbosa, confirmou a existência de compra de votos e ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Então, isso daí já torna o processo legislativo nulo, não é? E esse tem sido o entendimento já de alguns membros do judiciário. Por exemplo, nós tivemos uma sentença ainda em primeira instância, mas ela já mostra a construção desse entendimento no âmbito do judiciário, do juiz Geraldo Clareia de Arantes, de Minas Gerais. Ele já considerou nula a reforma e mandou aplicar a legislação anterior a uma viúva que ficou extremamente lesada nos seus direitos de receber pensão em virtude das modificações trazidas por essa reforma de 2003. Então, isso aí já mostra um juiz de primeira instância aplicando na sua sentença o entendimento de que aquela reforma é nula, não é? Ele nem considerou aquela legislação e mandou aplicar a legislação anterior. É importante também ressaltar que associações de magistrados, a AMB e a ANAMATRA, entraram com a ação no Supremo alegando vício de inconstitucionalidade formal. Quer dizer, vários outros movimentos, inclusive partidos políticos, o PSOL entrou com o MADIM e várias entidades estão se manifestando, entrando com a ação de inconstitucionalidade também. Agora, nós ressaltamos essa impetrada pela Associação dos Magistrados do Brasil e Associação dos Magistrados do Trabalho. Quer dizer, são os próprios magistrados, as associações dos magistrados, que estão com esse entendimento de que teria havido um vício de inconstitucionalidade. Então, esse seria o entendimento que já está sendo construído no âmbito do judiciário. Agora, em relação a essas opiniões que você comentou, de que muitos estão afirmando que o número de votos comprados, né, comprovadamente comprados, talvez não fossem suficientes para anular a reforma. Aí, quanto a isso, estão também surgindo várias teses. Uma tese é no sentido de que, se formos observar bem, esse número, essa contagem de votos, ela é aplicada num processo legislativo normal, não é regular. Quando se coloca uma matéria em votação, o critério para ver se aquela matéria é ou não aprovada é a contagem de votos. Agora, quando se trata de um processo nulo, né, onde houve fraude comprovada por julgamento do Supremo, esse critério de contagem de votos, ele não seria sequer aplicável. Essa é uma das teses que estão surgindo, porque se o processo está contaminado por fraude, ele não pode seguir aquela regra normal de contagem de votos, porque houve fraude, é um processo nulo, né, e teria que ser revisto. Ainda que considerássemos a contagem de votos, nós fizemos um cálculo. Se nós levantamos os dados, essa reforma ela foi aprovada por 200 e... Deixa eu ver o número aqui que eu tenho.
Provavelmente...
275 votos, ó. Ela foi aprovada por mais... Aliás, ela foi aprovada por mais de 300 votos. Mas se nós retirarmos somente os votos do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, presidido por Roberto Jefferson, que confessou que houve compra de votos, e o extinto Partido Liberal, PL...
Já não daria para contabilizar, né?
Já não daria. Quer dizer, só esses dois partidos, o PL e o PTB...
São necessários três quintos, né, dos 308 votos. Então, teria que ter uma margem muito grande, né?
Exato. Então, o 342 seria o mínimo. Se nós desconsiderarmos os votos desses dois partidos, cujos presidentes foram, inclusive, condenados, nós teríamos 275 votos só favoráveis. Quer dizer, isso aqui prova de que aquela contra-reforma, que a gente chama de contra-reforma, ela só se deu em razão da fraudulenta compra de votos. E isso torna nulo e viciado aquele processo legislativo que não pode continuar gerando efeito.
Agora, Maria Lúcia, reconhecido então essa nulidade da reforma de 2003, qual é a sugestão do movimento? Voltar ao que era antes ou há uma sugestão de uma nova reforma? Vocês têm uma proposta?
Olha, se aquele processo foi nulo, ele deixa de existir no mundo jurídico. E, automaticamente, a reforma que existia anteriormente, né, continua existindo, porque não houve a reforma daquele sistema anterior. Ela foi nula, né? E é evidente que o sistema pode ser melhorado, né, mas essa discussão teria que ser construída junto com a sociedade, não da forma como foi feita essa reforma de 2003, por determinação do Fundo Monetário Internacional, um projeto sem discussão, um projeto baseado em argumentos falaciosos que foram derrubados durante o debate político, mas continuaram, a reforma prosseguiu, porque nós sabemos que ela não decorreu realmente do fruto das ideias e dos debates, mas ela decorreu da compra de votos. Né? Por isso que agora a gente vê por que aqueles argumentos que ficaram tão comprovados, que não existia déficit, nunca existiu déficit da Previdência, isso é uma falácia. Né? A Previdência está inserida na Seguridade Social e só no ano passado o superávit foi de 70 bilhões. Então nós sabemos que o objetivo dessa reforma é a privatização da Previdência, a criação desse fundo financeiro, fundo de pensão, com caráter privado, né? E, assustadoramente, esse fundo pode ser um veículo de transferência da crise internacional para o Brasil. Então, essa reforma, ela não prejudicou unicamente aos servidores públicos. Ela representa uma modificação na economia brasileira que pode, inclusive, ajudar a importar essa crise financeira que está arrebentando com tantos países europeus e até mesmo com os Estados Unidos.
Agora, a Daniela colocou uma questão importante, que é o seguinte, parece muito claro por parte do governo o desejo de continuar com o espírito da reforma, tanto que aprovou recentemente, né, ano passado, esse ano, se não me engano, no começo desse ano, a regulamentação dessa reforma, que, diga-se passagem, demorou, obviamente, muito tempo para ser regulamentada, porque ela é de 2003, é a primeira votação importante do governo Lula, do primeiro governo Lula. Bom, pois bem, se está claro por parte do governo, se for derrubada, e aí eu acho que o ideal para todos os lados é que essa decisão seja decidida logo, né, seja tomada logo, para dar segurança jurídica, o governo vai reencaminhar a proposta. Aí, nesse sentido, há disposição para um diálogo, no sentido de que a reforma seja diferente, já que força política para aprová-la, até nos mesmos termos, parece que há por parte do governo?
Olha, a reforma da Previdência, né, a votada lá atrás, ela praticamente foi concluída, como você mencionou, com a regulamentação do FUNPRESP, né? do Fundo de Previdência. E esse fundo, ela já foi regulamentada, já foi sancionada pela presidente Dilma, e agora eles estão fazendo a regulamentação interna, o que é outro absurdo. Quer dizer, para votar esse Fundo de Previdência, essa regulamentação teria que ser exposta antes para que os parlamentares soubessem o que eles estão aprovando, né? Nós não sabemos, por exemplo, qual a natureza das aplicações que esse fundo pode fazer, né? Embora exista uma norma do Conselho Monetário Nacional, que de 2009, recente também, que permite que os fundos privados invistam em derivativos, que são os papéis podres, sem lastro, que provocaram a crise lá fora, né? Então, eu concordo com você de que não há disposição do governo de rever tudo isso. Mas a luta da sociedade civil, não é, ela vem em outro sentido, e nós vamos criar essa pressão. Porque é um absurdo que tenha havido essa mácula, não é, essa fraude comprovada por decisão do Supremo, não é? Então é uma decisão, um julgamento incontestável. E aí, vão valer os efeitos? Isso aí vai continuar valendo? Não é possível isso, não é? Não, a sociedade civil não concorda com isso. Isso tem que ser revisto, e nós sabemos que a correlação de forças é bem complicada, porque do outro lado, né, estão compromissos, não é, desse governo, mas é um processo político que nós temos que começar a debater. Não pode ficar por isso mesmo, todo mundo concordando de que vai continuar vigorando este processo aprovado dessa forma. Não é? Nós vamos fazer essa campanha, ela inicia hoje, é um lançamento simbólico na Câmara. Por quê? Porque foi aí na Câmara que se deu a compra de votos, mas essa campanha hoje é apenas um ato simbólico. Nós vamos iniciar um abaixo-assinado por meio de assinatura eletrônica, por meio de listas impressas, porque nem toda a sociedade brasileira tem acesso a um computador para poder assinar a lista de forma eletrônica, então nós vamos fazer também listas impressas. E vamos debater isso com a sociedade, né? E, no mínimo, isso será uma forma de refletir sobre esse tipo de acontecimento. Isso não pode continuar passando em branco, um processo fraudulento, compra de votos, interesses financeiros regendo o processo. Não é? Porque essa reforma, essa criação desse fundo financeiro, fundo de pensão com caráter meramente financeiro, ele vai beneficiar unicamente ao setor financeiro nacional e internacional. Os servidores não terão nenhuma garantia, porque o plano é de contribuição definida, ponto. Não fala nada em relação aos benefícios, não tem garantia do Estado para os benefícios. E ainda por cima pode servir para importar esses papéis podres que geraram essa crise financeira atual, né? Então é um dano muito grande. Isso tem que ser debatido, e acho que é obrigação nossa, é obrigação das entidades que já perceberam o dano provocado por essa reforma, no mínimo denunciar isso e no mínimo debater isso com a população. O resultado é outra coisa. E, inclusive, o resultado vai mostrar o caráter dos representantes do povo que estão aí. Se eles estão realmente representando a vontade do povo, ou se eles estão representando a vontade daquele setor financeiro que muitas vezes financiou suas campanhas e que continua comprando votos de outras formas, né? Então isso tem que virar público.
Perfeito. Bom, o nosso tempo já está se esgotando, Maria Lúcia, então eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a sua participação aqui no Manhã no Parlamento e dizer que vamos estar dando toda a cobertura, né, para esse novo, para essa decorrência do julgamento do Mensalão. Um excelente dia para você.
Muito obrigada e compareça lá às 3 horas para assinar o abaixo-assinado.
Obrigado.